Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os danos sociais do crescimento do machismo nas redes. Como a explosão de casos de violência contra a mulher se relaciona com a circulação disseminada da ideologia Red Pill em espaços digitais, sobretudo entre os jovens. Os efeitos em debates sobre gênero, poder e sexualidade no país. E os caminhos para o combate à naturalização desse comportamento. Eu converso com o psicólogo João Holanda, autor de pesquisas e publicações que dialogam sobre o tema. Bem-vindo, João. Prazer recebê-lo no Mundo Político.
Obrigado. Prazer estar aqui hoje.
João, dados do Ministério da Saúde mostram que o estupro coletivo, quando duas ou mais pessoas participam de agressão sexual, teve aí 22.800 registros entre 2022 e 2025 no país. É uma média impressionante, superior a 15 casos por dia, vitimando muitas crianças e adolescentes do sexo feminino. Tivemos, inclusive, um caso recente emblemático no Rio de Janeiro. Como esse quadro se relaciona com a crescente disseminação da ideologia dos grupos Red Pill?
Eu acho que tem uma profunda ligação. Esses grupos, essas comunidades tendem a reforçar uma série de discursos de ódio, de violência, de agressão às mulheres, coisas que podem incitar ou então promover que alguns jovens levem isso a um certo extremo e praticar atos horrendos como esses. Não quero acreditar que não são todos que vão fazer isso, mas eu acho que tem sim aí um terreno fértil para comportamentos desse tipo que a gente precisa ficar atento.
Para quem nos assiste, o que é exatamente um grupo Red Pill?
O grupo Red Pill, esse termo vem até daquele filme Matrix, onde tem aquelas duas pílulas, a azul e a vermelha, onde a vermelha seria aquela pílula da verdade. Então, são grupos de homens para homens que consideram que encontraram essa verdade, que seria uma visão do sistema onde as mulheres rejeitam ou então estão, excluindo e escolhendo se relacionar apenas com alguns homens, e é esses homens que teriam mais poder, dominância. E são grupos onde esse discurso de violência contra as mulheres vai estar muito presente, onde vai ter um sentimento até muito coletivo de uma raiva, de uma angústia muito forte, e grupos onde, para muitos jovens, vai ter até um senso de pertencimento. Ali eles vão se identificar, porque uma dor, de certa forma, vai ser escutada. Geralmente uma dor de algum jovem que está sentindo algum abandono, alguma rejeição, algum sofrimento até nesse sentido.
Em que medida o crescimento desses grupos, João, pode ser entendido como uma reação às conquistas do movimento feminista e ao avanço mesmo do debate público sobre a violência contra a mulher?
Muito curiosa essa pergunta, que eu acho que tem várias questões aí ligadas, né? Mas o avanço do movimento feminista, por exemplo, trazer essa discussão para a pauta, trouxe muito esse olhar para empoderar as mulheres, por exemplo. Eu acho que fizeram um ótimo, estão fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. Mas aí vem, de certa forma, aquela contrapartida que alguns homens se sentem subjugados, se sentem deixados de lado, ou então se sentem preteridos em relação a essas conquistas. Como se as mulheres ganhando mais direitos, tendo mais equidade, fosse uma forma deles, na verdade, perderem seus direitos. Muitos desses grupos Red Pill, por exemplo, vão reforçar visões muito estritas, muito rígidas sobre o que seria gênero, o papel do homem e da mulher na sociedade. Então, acreditando alguns que se a mulher está conquistando mais coisa, é porque ele está perdendo. E aí entra justamente, às vezes, alguns comportamentos agressivos, violentos, discriminatórios, como, entre aspas, uma forma de reconquistar esse direito que o homem estaria perdendo.
Há outros termos, que são muito específicos nesse universo. Por exemplo, machosfera, o que viria a ser isso no mundo digital?
Machosfera a gente pode entender como esses grupos de homens para homens. É um grupo ali onde apenas homens poderiam entrar, e aqui eu não estou falando também de qualquer homem. Vão ser geralmente esses homens que vão repercutir esses discursos violentos, essa misoginia muito explícita. Vão ser grupos onde os homens estariam ali até como uma forma de compartilhar essas angústias, essas dores, em alguns sentidos. E sempre colocando, geralmente, algo que eu acho importante colocar, no movimento Red Pill, por exemplo. vão ser grupos onde eles vão se ver como as vítimas, como os que são subjugados e que esperam uma reação e uma mudança sempre a partir do outro. Na psicologia, a gente vai falar do locus de controle. Geralmente, são grupos que vão ter esse locus de controle externo. Então, grupos onde essa questão da responsabilização não vai ser tão vista, porque a mudança vai ser sempre esperada do outro, do governo, das mulheres, dos movimentos feministas, por exemplo, que esses outro deveria mudar para reconhecer essa machosfera, então, esse grupo desses homens.
E os chamados incels ou celibatário involuntário?
E sim, às vezes são grupos que vão também participar desses red pills, também vão ter os black pills e outras correntes, mas são homens que acreditam e acreditam piamente que eles não teriam condições de ter uma parceira, de estar no relacionamento afetivo sexual, por exemplo. Então, eles seriam celibatários, mas não por uma escolha. Seriam celibatos involuntários. Também acreditando que eles, seja por algum traço físico, seja por alguma característica da aparência mesmo, e aqui também acho importante colocar, geralmente são meninos, muitas vezes, ou adolescentes ou homens, que vão ser membros de algum grupo minoritário, marginalizado socialmente, e por isso até vítimas de mais discriminação de alguma forma, mas também se sentem tão rejeitados e acreditando que eles não teriam condições de estar no relacionamento. Então seriam esses incels, celibatos involuntários, porque acreditam, e há muito firmes essa crença, de que nenhuma mulher, por exemplo, teria interesse em se relacionar com eles, que as mulheres só se interessariam por algum certo tipo de homem, com uma aparência específica, com um status específico, e que eles estariam, então, fora dessa regra, por assim dizer.
A questão, João, também levanta, né, muitos debates sobre raízes culturais. Qual seria a relação entre a naturalização histórica do patriarcado no país, né, e comportamentos que não deveriam ser minimamente aceitáveis?
Acho que está inteiramente super interligado. O patriarcado, vamos pensar como esse modelo, essa estrutura social. Claro que isso vai aparecer de diferentes formas para diferentes pessoas. Uma metáfora que eu gosto, que pode ilustrar um pouco essa pergunta é: vamos imaginar esse sistema do patriarcado, esse sistema machista, como uma piscina. De certa forma, vai estar todo mundo dentro dessa piscina. Algumas pessoas vão estar só com o pé na água. Outras pessoas vão estar lá no fundo, morrendo afogadas. Morrendo aqui metaforicamente, mas infelizmente muitas mulheres literalmente. De certa forma, estamos todos nós dentro ou imersos nessa piscina em alguma medida. Então, acho que isso mostra um pouco como essa questão cultural é muito presente, seja de uma forma mais flagrante ou até das formas mais sutis, essas piadinhas que a gente ainda escuta hoje em dia, algumas coisas mais que a gente não nota tanto que pode ser danoso, mas que sim podem gerar danos.
Olhando para o ambiente digital, João, como a dinâmica peculiar, né, das redes sociais favorece o radicalismo, sobretudo entre adolescentes e jovens?
Isso é muito curioso porque não vai ser algo também muito explícito. Às vezes vai começando aos poucos. Então, digamos aqui, o conteúdo de autoajuda, né? Um conteúdo sobre como conseguir um relacionamento. Isso pode levar... Por que está tão difícil estar no relacionamento? Ah, porque as mulheres são mais exigentes, porque o movimento feminista está tornando as mulheres menos sensíveis, menos femininas, por assim dizer. E aí você já abre uma certa porta de entrada para discursos de ódio, de raiva contra as mulheres, contra determinados movimentos sociais. E aí começa a criar todo esse terreno para essas machosferas que a gente comentou mais cedo. Seja no Red Pill, seja os incels, por assim dizer. Mas vai meio que afunilando algo que pode parecer muito inofensivo, mas que o algoritmo também vai vendo que ali tem uma demanda, tem um mercado e oferecendo cada vez mais conteúdos nesse sentido.
O chamado machismo recreativo entra um pouco nessa lógica também para abrir portas para comportamentos mais agressivos, né? Aquela coisa que vem ali disfarçada de piada, enfim.
Com certeza. E às vezes isso vai ser uma porta para algum grupo, dentro desse grupo vai ter algum tipo de conteúdo, vai ter um vídeo pornográfico de uma pessoa sem que essa pessoa saiba que isso está ali. Esse machismo recreativo, sim, pode ter muito esse papel. E para alguns homens, poxa, mas o que tem de tanto errado? Aqui é uma conversa entre os brothers, por assim dizer. mas isso pode sim levar a coisas bem danosas.
Tem uma leitura política também que é feita muitas vezes, né, desse fenômeno. Você enxerga ligações diretas dele com o crescimento da extrema-direita e de outros movimentos conservadores?
Infelizmente, sim. E algumas semelhanças que a gente pode ver. Uma visão muito rígida sobre papéis de gênero na sociedade, por exemplo. Uma visão muito autoritária que isso pode trazer à tona. E também, às vezes, uma solução muito simples. O problema da sociedade é esse inimigo aqui. E aqui eu não uso essa palavra inimigo de forma leviana. É como se o problema fosse esse grupo específico, digamos, das mulheres, o movimento feminista, por exemplo. Então, se a gente temos que ser contra isso, ali tem o eles e o nós. Então, são grupos que tendem a compartilhar uma série de discursos que vão muito nessa seara.
Tem as discussões também, né, bastante aquecidas aí sobre como enfrentar toda essa dinâmica. Qual seria o papel, inicialmente, da educação formal na abordagem dessas questões, né, junto às novas gerações?
Essa é uma pergunta muito interessante e muito delicada, até porque é difícil falar apenas de uma solução. Eu não acho que vai existir uma única forma de solucionar. A educação formal, as escolas, né, acho que sim, podem ter um papel muito importante na intervenção, na prevenção, principalmente sobre isso. Até porque, vamos lá, se estamos falando sobre gênero, por exemplo, sobre sexualidade, isso é algo que, queira ou não, está presente nas escolas. Não é porque entramos dentro de uma sala de aula que a nossa biologia, o nosso corpo, os nossos afetos não estão ali presentes. Isso é parte da realidade escolar. E acho que vai muito de como as escolas estão abertas a olhar para isso, a intervir sobre isso. E aqui eu falo na escola pensando também na comunidade escolar como um todo. Não apenas, então, professoras, coordenadoras e demais profissionais, mas e as famílias e os demais estudantes. A gente está tendo espaço para falar sobre isso? Muitos movimentos querem justamente ir na contramão disso. Mas eu acho que é importante a gente falar, não como algo de doutrinar, como muitas vezes vai ser colocado, mas é algo que está presente, algo que a gente está vendo, dados alarmantes de feminicídio, e as escolas, sim, podem ter um papel muito importante, mesmo para educar. Olha, não se bate mulher. A gente pode resolver conflitos a partir do diálogo, a partir da cooperação. A gente não precisa gostar de todo mundo e ok, mas a gente não tem o direito de agredir ou ser violento ou discriminatório contra essa pessoa. Então as escolas acho que podem ter um papel muito importante nesse sentido e principalmente quando envolverem toda a comunidade ali presente.
Agora, João, por outro lado, né, a gente vê muitos relatos de professores que vêm se dizendo cada vez mais constrangidos por teorias como escola sem partido, enfim, famílias que reclamam das abordagens de gênero que a escola faz. Uhum. Esse é um dado concreto da realidade atual do Brasil. Uhum. Também, né?
Sim, e acho que também vai muito do que a gente acha que é falar sobre esses temas. Podem ter tido excessos? Possivelmente, sim, mas quando feito de uma forma honesta, científica, educativa, eu acho que é, no fundo, falar sobre justamente isso, a prevenção da violência, sobre a promoção de respeito, de equidade, algo que vai beneficiar não apenas meninos ou meninas, mas acho que a sociedade como um todo. Então vai muito também do quão abertos a gente vai estar para falar sobre isso. E eu entendo também algumas críticas que esses movimentos trazem, que eu acho que é importante colocar, que podem ser pertinentes. O discurso que um professor do ensino fundamental vai ter vai ser completamente diferente do discurso de um professor do ensino médio. Então, falar com uma criança de 6 a 9 anos não é da mesma forma como eu vou falar com adolescente. Eu vou, claro, ter que me adequando à forma como eu falo sobre isso. Eu acho que aqui, então, é importante a gente pensar em políticas públicas, em que a gente tenha agências como o MEC, por exemplo, ou instâncias governamentais que vão até capacitando, mostrando quais são as formas que a gente tem de intervir com determinados públicos, quais são as formas que a gente pode trabalhar isso, seja no ensino fundamental, considerando essa realidade, essa criança que está aqui, o que tem no mundo dela, na cabeça dela, e quando é no adolescente no ensino médio, por exemplo, que vai ter uma outra vivência. Então, eu acho que é importante sim ter esse debate, eu acho que esses movimentos estão aí e eu não vou demonizá-los, acho que tem críticas que são válidas, mas como que a gente pode, então, juntar um pouco esses dois e ter uma intervenção social que volta? A gente está falando sobre prevenção de violência, e eu acho que isso é algo que todo mundo sai ganhando.
Importante a gente olhar também para o papel da família, propriamente dita, né? Dentro de casa. Como ela pode ajudar na desconstrução de violências?
Não agindo com violência, acho que já é um caminho. Respondendo aqui até num tom um pouco jocoso, mas não muito. As famílias, eu acho que podem ter muito esse papel justamente de, bem, alertar, saber nomear, falar para a criança ou quando tem um ato que é violento, que eles estão vendo aquelas coisas do briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, falando para a criança, não, a gente tem que meter a colher sim. Se eu sei que algum vizinho meu, que algum parente meu está sofrendo algum tipo de violência, alguma prima, tia, sei lá, amiga está sendo vítima de violência doméstica, então eu vou denunciar, eu vou conversar com ela, mostrar possíveis soluções, eu vou tentar intervir também com aquele cara que ele agressou, eu vou tentar intervir ali. Então, acho que as famílias podem ter muito esse papel também mostrando, olha, isso aqui está errado. Isso aqui não é algo que a gente vai banalizar e ensinar que é certo. E se a criança também está demonstrando algum comportamento meio agressivo, meio hostil, então me intervir, vamos conversar com ela, vamos ensinar outras formas de conseguir lidar com algum conflito, de poder se expressar e também falar o que está sentindo sem necessariamente recorrer à violência.
Nas suas experiências profissionais com o tema, se identifica muitas vezes uma violência que é forjada no próprio seio familiar?
Muitas vezes isso vai acontecer e acho que volta aquela coisa do sutil e do flagrante. Nem sempre vai ter aquela violência flagrante, aquela violência física, né, que eu estou falando aqui. Mas vão ter outras formas de violência. Quando apenas as mulheres são responsáveis pela tarefa doméstica, por exemplo. Quando apenas as mulheres têm um papel de cuidado. Quando aos homens é permitido mais controle, sei lá, financeiro, ou então saídas. Essas certas desigualdades, aí você está, de certa forma, criando o terreno, perpetuando uma série de práticas que, sim, podem levar a violências. Então, acho que até olhar para como essas dinâmicas familiares estão acontecendo do nível mais sutil para esse mais flagrante, já vão nos dar instrumentos e até potenciais de como intervir e como agir.
Estão na pauta do Senado e da Câmara essa semana, João, inclusive, né, que a gente conversa aqui, projetos que criam a Política Nacional de Combate ao Discurso de Ódio contra a Mulher na Internet e também que propõe aí restringir ou criminalizar a disseminação de conteúdos associados à ideologia Red Pill. Qual a importância do Estado e das instituições atuarem nessa regulação direta?
Eu acho que o Estado vai ter um papel importantíssimo, principalmente quando a gente pensa na regulamentação dessas redes sociais, por exemplo. Porque o Estado, acho que vai ter muito mais poder de intervir nessas questões do que apenas pessoas, indivíduos teriam, por assim dizer. Eu acho que o Estado tem um papel importantíssimo e é algo que o Estado não pode se ausentar dessa responsabilidade. E eu entendo também toda uma discussão que isso pode trazer à tona de censura ou contra a liberdade de expressão, mas eu acho que quando a gente está falando desse tema específico e a violência que está, sim, atrelada a isso, não tem como o Estado negar sua responsabilidade e seu potencial de intervenção.
Por que, na sua visão, como pesquisador, as plataformas resistem tanto a colaborarem, talvez, com essa prevenção, enfim, e deixam ali aquele ambiente muito solto?
Acho que aqui as plataformas poderiam responder muito melhor do que eu, por seus motivos, mas coisas que eu posso trazer aqui como possíveis hipóteses a isso. Eu acho que uma responsabilidade atrelada a esse papel, então ser o papel de mediar ou de precisar intervir quando algum discurso aparece, envolve mais trabalho, envolve mais custos, envolve uma responsabilidade que é mais fácil eu me ausentar ou tentar terceirizar. Isso também pode gerar justamente o que as plataformas não querem, que é perder um certo engajamento. Infelizmente, a gente vê um cenário hoje em que muitos desses discursos engajam. Eles geram compartilhamentos, curtidas, interações. De certa forma, estão gerando tempo das pessoas nessas plataformas, gerando mais atenção, gerando mais lucro para elas. Então, entendo uma resistência atrelada a isso. O meu questionamento é se isso justifica manter as coisas como estão.
Há muita monetização direta também desses próprios grupos com a disseminação desses conteúdos? Tem muita gente vivendo disso, dessa indústria, digamos assim?
Infelizmente, sim. Eu acho que a gente pode olhar vários perfis, vários criadores de conteúdo que vão ter milhões de seguidores e que vão justamente compartilhar uma série desses discursos. Acho que um grande nome muito associado e até remete ao caso que aconteceu do estupro coletivo no Rio de Janeiro foi do Andrew Tate, que é esse youtuber e também criador de conteúdo que propaga muito esses ideais e que falava muito do regret nothing, não se arrependa de nada, que virou até estampa de camiseta utilizada por um dos agressores. Isso tudo para ilustrar que sim, vão ter perfis muito grandes que vão estar monetizando e ganhando muito em cima disso, sim.
Já falamos aqui, né, ao longo da nossa conversa, João, de diversos fatores que podem contribuir para mudar essa realidade. E frequentemente a gente vê, em geral, mulheres na linha de frente, né, da luta pelo fim da violência contra elas. Como os homens, né, nós homens, podemos nos engajar ativamente nesse movimento e fazer uma diferença real na transformação da sociedade?
Acho que tendo mais dessas conversas, trazendo essas pautas à tona, também não vai ter uma solução simples, mas eu acho que sim. Primeiro, ver que os homens têm uma grande responsabilidade e até um grande potencial de atuação. Se a gente está falando dessa questão de gênero, por exemplo, vamos lembrar que gênero, sendo aqui meio simplista, mas são dois, vão ser os dois lados da mesma moeda. Então, os homens têm sim, se são parte do problema, também são parte da solução. E eu acho que formas da gente fazer isso enquanto os homens. Dá aquele toque quando a gente vê algo que não concorda. Muitas vezes é mais fácil a gente se silenciar diante de um amigo, de um colega, de um conhecido, e ter aquela coragem de questionar ou então falar, pô, cara, isso aqui não tá legal. A gente poder falar mais sobre o que, que a gente está sentindo, o que, que a gente está vivendo. Quando eu comentei desses grupos, dessas machosferas, muitas vezes o que vai atrair pessoas ali não é o discurso de ódio em si, mas ali tem pessoas que estão vivendo uma angústia parecida com a minha. Ali eu me sinto pertencente. E ali, então, eu também vou comprando, eu vou aderindo a esse discurso, mas porque ali é o meu grupo. Mas se a gente tiver outros grupos, ou então tiver uma educação até de homens em que a gente possa falar, pera, como é que eu estou me sentindo? Se eu não estou bem, eu consigo procurar uma ajuda? Se eu estou passando por algo, eu tenho a quem recorrer? Seja, no meu caso, eu sou psicólogo, eu vou usar a terapia como exemplo. Mas eu acho que outras instituições também podem ter um papel muito nesse sentido. Uma instituição religiosa pode ter um espaço de acolhimento para muitos homens. Grupos reflexivos pode ser um grupo de, sei lá, da pelada do final de semana, mas onde ali eu possa trocar uma ideia com um amigo meu e falar se algo estiver acontecendo. Se a gente tiver mais espaços assim que os homens possam se ouvir, se apoiar, mesmo que não seja para dar uma solução, mas, pô, cara, que bom que agora eu sei o que você tá passando, eu quero muito acreditar que isso já pode levar a uma mudança. E fora essa questão dessa responsabilização própria e também a do outro, né?
João, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, né, sobre esse que é um dos grandes desafios aí do nosso tempo.
Muito obrigado e, precisando, estou por aqui.
Um abraço. Eu conversei com o psicólogo João Holanda. Falamos sobre os riscos trazidos pelo crescimento da cultura Red Pill em ambientes digitais no país e de como combater os efeitos da machosfera no debate público, na sociedade e na formação dos jovens. E antes de encerrarmos, a gente reforça o pedido da campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas para as famílias atingidas na Zona da Mata. Água mineral, alimentos não perecíveis, cestas básicas, itens de limpeza ou higiene pessoal podem ser entregues no posto de arrecadação montado no Palácio da Inconfidência. Doações em dinheiro, via Pix ou pelo QR Code que aparece na sua tela também são bem-vindas. Acesse pelo aplicativo do seu banco. Vamos todos contribuir. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.